Secretário da Fazenda e Gestão do Governo Municipal, William Molina, fala sobre adesão ao Refis. Está conosco ao vivo nesta manhã o secretário da pasta para falar a respeito justamente do plano de refinanciamento aí de dívidas junto ao município de Brusque. Molina, nós já conversamos algum tempo atrás em relação à questão do Refis e esse quadro de lá para cá, qual é a situação dele, Molina, em relação à procura, às pessoas que têm procurado colocar a sua situação em dia com o município de Brusque? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Diplomata, mais uma vez nossos agradecimentos aí pelo espaço, pela oportunidade de falar com a comunidade, principalmente de um assunto tão importante, né? O Refis, que é a recuperação fiscal dos tributos do município de Brusque, Sérgio, ele foi feito para que as pessoas que tenham dívida com a prefeitura de Brusque, tanto as empresas quanto as pessoas físicas, né? Elas possam colocar a sua vida econômica em dia, né? No caso, quando a gente faz esse trabalho, a gente faz com uma perspectiva de arrecadação. Então, nós tínhamos aí uma base que foi feita em 2019, né? Quando Sim. a gente fez o último Refis, onde a gente arrecadou perto de 8 milhões de reais. Neste ano, em 2021, a gente também fez uma perspectiva, queria avançar um pouquinho mais, aproximar de 10 milhões, mas ainda não conseguimos alcançar o objetivo. Então, nós fizemos a primeira etapa, que foi até dia 30 de agosto, e agora a segunda etapa, que vai até dia 31 de outubro, né? Uhum. Importante lembrar, Sérgio, que este ano é o último ano para se fazer o Refis antes da próxima eleição, né? Sim. O ano que vem é um ano eleitoral, né? Então não é possível deixar o Refis funcionando, né? A gente tem que encerrar até o final deste ano. Então é a última oportunidade para aquelas pessoas que necessitam realmente colocar suas dívidas em dia, chegarem então a fazerem esse acordo lá junto à prefeitura. Em números, Sérgio, traduzindo, nós tivemos aproximadamente 3 mil atendimentos, né, em todo o processo, certo, entre consultas, viabilidade, todos os processos. Foram feitas 2.093 negociações. Dessas 2.093 negociações, nós tivemos um total de parcelamento de 1.566 e um total arrecadado em cota única de 3.334.397 reais e parcelado 2.189.030 reais, num total de 5.523.977 reais arrecadado até o dia 10 de setembro, agora que foi nosso último levantamento, né?
Está em torno de 50% daquilo que vocês previam.
Exatamente, em torno de 55% do que a gente tinha como objetivo, né, de arrecadação, para que a gente pudesse ter uma boa arrecadação de Refis e também, né, as pessoas que têm dívida com a prefeitura colocarem, né, sua vida. Até porque, Sérgio, a gente sabe a necessidade na transferência do imóvel, né, num financiamento junto a um banco. Todas essas situações exigem que essas pessoas elas tenham, né, seu cadastro limpo, a sua ficha econômica limpa, e é uma excelente oportunidade que a prefeitura coloca à disposição do contribuinte para fazer esses ajustes, né? Nós temos a questão da tabela de valores, né? Que é importante a gente certo. Ressaltar, por exemplo, se for na parcela única, tanto a pessoa física quanto jurídica, ela tem anistia tanto da multa, né? De que é o valor de multa de mora, tanto os juros de mora em 100%. Então é uma boa condição, né? Quem quiser parcelar em até 12 vezes, no caso das pessoas físicas, eu vou falar certo. Inicialmente, né? Ela tem 100% na multa, né? E 80% de desconto nos juros de mora. E até 24%, 100% também. Em todas as questões, a multa é 100% de desconto, né? E 24 são 60 nos juros, 36, 40 e 48 vezes 20%. No caso das empresas enquadradas no MEI, né, ou as microempresas, elas teriam os juros de mora também em 100%, a multa, né, desculpe, e os juros também em parcela única 100%, até 12 vezes 90, 24 vezes 80, 36 vezes 60 e 48 vezes 40%.
Certo. Dentro dessa projeção, secretário Molina, da arrecadação de em torno de 10 milhões de reais em números redondos, digamos assim, talvez até consiga se chegar lá, porque já tem, se tem 55%, de repente nesse período até 31 de outubro acaba alcançando essa meta, né? Há uma projeção também de investimento desses recursos que, digamos, num primeiro momento eles estavam assim, bom, não é um recurso perdido, evidentemente, porque pode ir para a justiça, etc e tal, e é isso que inclusive o próprio Refis procura evitar também, né? Nesse sentido, já há uma projeção de investimento para esses recursos ou não?
Sérgio, esses recursos eles entram no caixa da prefeitura, né? E eles são distribuídos de acordo com a necessidade e a demanda que nós temos, né? Principalmente na questão de infraestrutura do município, que é onde nós temos hoje o maior déficit em relação a investimentos, né? Nós estamos com a questão da saúde com bastante investimento, né? Principalmente em razão da pandemia. Sim. E todo o processo que trouxe, a gente sabe da necessidade que existe de manter a nossa população saudável, com todas as possibilidades de tratamento, né? Em razão da pandemia, muitas outras doenças acabaram sendo deixadas de lado, o que não é bom, né, Sérgio? Porque isso vai se agravando no decorrer do tempo, né? Mas nós temos um investimento adequado, fizemos um bom contrato agora com o Hospital Azambuja, deu tudo certo também agora com o Hospital Dom Joaquim.
Aprovou, né? E aí?
Isso, perfeito. Semana passada houve aprovação por parte do Comusa, né? O Hospital Dom Joaquim passa a atender 24 horas, ou seja, é mais uma possibilidade da nossa população ser bem atendida, principalmente na hora que mais precisa, que é a questão da saúde, né? A educação também vamos muito bem, obrigado. Nós temos um trabalho fantástico da professora Eliane à frente dessa pasta, com bons investimentos. Agora nós estamos trabalhando na aquisição de tecnologia, faremos a aquisição agora de um laboratório itinerante de robótica para poder levar para todas as escolas do município. Estão sendo comprados equipamentos, notebooks, computadores, para que fique à disposição dos professores também nas escolas. Ou seja, de uma forma geral, saúde e educação, a gente tem conseguido recursos para fazer um bom trabalho. E na infraestrutura, onde a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, até em razão, Brusque é uma cidade de uma boa extensão geográfica, nós temos muitos problemas nos bairros, principalmente, Sérgio, problemas que não foram tratados, né, durante o transcorrer do tempo, e obviamente tem que ser tratado. A população dos bairros merece toda essa atenção que tem tido, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida também dessas pessoas, não só no centro da cidade, mas também toda nossa extensão geográfica. Nós temos o problema das pontes, né, Sérgio, que é um problema grave, que nós temos que não só nos preocupar com as que já deram problema, mas
com as outras também.
Exatamente.
Né?
Saiu uma matéria muito interessante no jornal, até o nosso pessoal da Secretaria de Infraestrutura, Andréia Volkmann, tem feito um acompanhamento, né, desse levantamento da condição de cada uma dessas pontes que nós temos em Brusque. São mais de 500 pontes e pontilhões. Então, assim, ó, são situações que nós precisamos dar uma atenção, fazer a manutenção adequada dessas pontes, né? Nós temos uma ponte no centro da cidade, que é o nosso cartão postal, que é a Ponte Estaiada, que ela já tem que passar agora por uma manutenção. Sim. E toda a questão da engenharia avaliar a condição de trânsito. Nós sabemos, por exemplo, da dificuldade por Brusque estar posicionada entre a BR-101 e outras cidades, né? Que Botuverá, Guabiruba, a quantidade de caminhões que passam.
Trânsito pesado.
Trânsito pesado. Na época, essas pontes, né? Elas foram construídas para 30 toneladas, 40 toneladas. Hoje nós sabemos, né? Caminhões passando aí com 50, 60 toneladas, ou seja, não há estrutura que aguente, né, Sérgio? Então, isso tudo é uma preocupação da atual gestão. Nós temos que dar conta da forma como a gente pode melhorar a condição dessas pontes, né? E também controlar essa questão do tráfego, que é uma questão, a gente sabe da dificuldade. Nós não podemos, por exemplo, muita gente, por que vocês não impedem, por exemplo, o caminhão de passar na beira-rio? Nós sabemos a dificuldade, nós sabemos do problema, mas nós também temos que gerar renda, gerar economia, fazer com que as empresas funcionem, fazer com que não adianta nós também implantarmos regras ou colocarmos condições onde nós estaremos prejudicando direto ou indiretamente o trabalhador, né? Porque de qualquer forma a empresa que Sim. está ali circulando com o caminhão, ela gera emprego, ela gera renda, as pessoas que trabalham naquela empresa têm as suas famílias para sustentar, ou seja, é um conjunto de situações que nós precisamos harmonizar para que a gente encontre a melhor situação.
Só para dar um exemplo, na semana passada nós tivemos aí a assinatura da ordem de serviço para a realização da obra de macro-drenagem aqui do centro, da Felipe Schmidt com a João Bauer. A gente menciona essa esquina porque é a esquina problemática ali, né? Mas na verdade essa obra ela é bem mais extensa, ela vai pegar toda a João Bauer praticamente, vai pegar a parte aqui da Guilherme Nilbo também aqui no centro, enfim, né? Para que as pessoas entendam. E ali o investimento previsto é de 4 milhões de reais. Esse investimento, por exemplo, Molina, ele vai sair dos cofres da prefeitura, quer dizer, investimento do município efetivamente, ou haverá a possibilidade de algum financiamento para essa obra ali do centro?
Nessa obra, nós já temos garantido, né, um investimento através da Caixa Econômica Federal, que é o FINISA, né, que
certo.
Nós temos trabalhado.
É o FINISA, então.
E estamos trabalhando bastante com esse tipo de financiamento, que é um financiamento rápido, né, pontual. Uhum. Nós sabemos que a prefeitura tem que dar contrapartida, não é Sim. só o dinheiro do banco e fazer a Sim. obra. Nós temos a responsabilidade da prefeitura, algumas obras nós entramos com 5, 10, 15, 20%, dependendo do projeto que é feito, né? E isso tudo vem desse dinheiro arrecadado, através do Refis, através uhum. da arrecadação de recursos próprios da prefeitura, onde a partir daí nós fazemos esse tipo de aporte, né, para fazer a participação da prefeitura. Nós temos o projeto, por exemplo, Brusque 2030, né?
Sim.
Que é o planejamento para Brusque daqui a 10 anos, uma cidade com qualidade de vida, com capacidade de receber grandes e novas empresas, de manter principalmente, eu sempre digo isso, Sérgio, não adianta a gente trazer novas empresas se nós não conseguimos sequer
manter
as que nós já temos. Porque essas que nós já temos no município, elas precisam também da questão da mobilidade, né? Da questão de estar bem localizada. Nós estamos trabalhando agora com o plano diretor, fazendo todo o estudo do plano diretor, que ele é obrigatório, né? Inclusive, tivemos um contratempo aí de novo por causa de licitação, às vezes as pessoas nos cobram, né? Mas nada é feito fora da lei. Então nós temos que obedecer a lei 866 de 92, que é uma lei antiga. Diga, Sérgio, eu sempre digo isso, me desculpe até a repetição, mas ela, ao invés de ajudar a proibir a corrupção, proibir que, né, empresas que não tenham capacidade de participar das licitações, ela faz o contrário, Sérgio. Tanto é que nós estamos num país, desde 92, obedecendo essa lei, e o Brasil já foi, ou se ainda não é, não sei, mas o país mais corrupto do mundo. Então, é uma lei que não deu certo. E ela ainda está em vigor. E ela atrapalha. Ela atrapalha porque ela emperra as licitações. Quando uma boa empresa vem participar, uma empresa ruim acaba atrapalhando, entrando com recursos, Sim. entrando na justiça. Então é um processo. Nós estamos agora com a questão do plano diretor, né, que é um fator fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade e obrigatório. O próprio governo federal exige que o município faça a revisão do plano diretor a cada 10 anos. E nós, inclusive, em razão da pandemia e todo o processo, nós estamos já com o nosso prazo se esgotando, né? E estamos com problema na licitação. Então, Sim. assim, ó, é um processo lento, um processo demorado, e as pessoas acabam, por não conhecer a lei, né, fazendo críticas que às vezes nem são justificáveis.
Perfeitamente. William, com relação ainda ao Brusque 2030, né? Como é que está o andamento desse projeto, depois que ele passou aí, foi enviado para a Câmara de Vereadores, etc. e tal? Qual é a perspectiva que o município tem?
Bem, nós estamos finalizando.
São diversos setores, inclusive, né?
Isso, exatamente.
Diversos setores.
Nós tivemos, né, Sérgio, assim, a participação da comunidade, que é importante a gente dizer, não adianta fazer um projeto, um planejamento de gabinete. Eu sempre, desde da gestão do Dr. Jonas, eu venho dizendo isso. Nós desenvolvemos, só para a gente citar rapidamente, um exemplo, o PDEM. que é o Plano de Desenvolvimento Econômico do município. Ele foi desenvolvido na gestão passada, mas junto com todas as entidades de classe, junto com a CIB, e hoje esse plano não é um plano da prefeitura, não é um plano do gestor atual, ele é um plano do município. Então nós vimos hoje, por exemplo, a própria CIB, as entidades, as empresas cobrando a execução desse planejamento. Nós temos hoje contratado o SEBRAE, que faz o acompanhamento da execução do plano, e nós estamos indo assim de vento em popa, maravilhosamente bem. Por quê? Ele foi construído com a comunidade. Então ele faz parte, né, dos anseios da comunidade. Isso faz com que ele possa funcionar. Mesma coisa, Sérgio, só dei esse exemplo para a gente trabalhar com a questão do Brusque 2030.
Sim.
Nós temos a responsabilidade e a obrigação, obviamente, de planejar o município, né? E apresentar esse planejamento para sugestões, críticas, alterações, mudanças que nós estamos recebendo. Então, nós fizemos a apresentação na Câmara de Vereadores, também aberta a toda a comunidade, a participação popular, onde nós recebemos diversas alterações, sugestões para mudança, inclusive na questão de prioridades, né, do que nós estávamos pretendendo fazer. Fizemos a apresentação também no Conselho de Entidades, lá junto à CIB, onde nós tivemos também algumas sugestões, ponderações a respeito do que era necessário fazer. Ou seja, até o dia 30 agora de setembro, nós temos. Eu estou com ele aqui praticamente pronto, né? Nós estamos agora fazendo a parte final, a arte, a montagem, ou seja, para que a população possa receber isso, né, de forma simples, que ela possa entender o que que é esse planejamento, não ficar uma coisa de gaveta ou, né, de gabinete, mas a população para fazer parte desse trabalho. Então, envolve a questão da educação, da saúde, da infraestrutura, todas as áreas do município estão aqui planejadas para 2030. A questão do plano diretor, que nós devemos terminar, como eu disse antes, até o final do ano, pelo menos a questão da licitação, para o ano que vem a gente colocar isso em prática, ter o desenvolvimento do novo plano, com áreas geográficas estabelecidas para instalação de empresas, área de moradias. Nós temos um grande problema no município, a questão da moradia. Dos loteamentos, né? Que nós não temos grandes áreas para isso. Nós teríamos que trabalhar com a verticalização, né? Com a questão do construção de moradias em prédios, né? Nós temos um espaço, possibilidade de abastecimento de água, possibilidade de mobilidade em vários bairros da cidade, outros não, e nós temos que aproveitar, então, esses bairros, esses locais que nós temos água em abundância e temos também a possibilidade, né, de uma mobilidade mais tranquilo, transporte público e o próprio deslocamento, que hoje a gente sabe em Brusque, cada um quer ter o seu carrinho, a sua moto, né? E acaba causando uma grande quantidade, um grande movimento no trânsito da cidade.
Para finalizar bem rapidamente, secretário, do PEDEM até agora, o que efetivamente já está em prática?
Ó, em várias das linhas de trabalho, né? Elas se dividiram na questão têxtil, na questão metal mecânica, na questão da educação e inovação. Nós temos agora, inclusive já vou dar em primeira mão, né? Deve estar sendo encaminhada hoje ainda para a Câmara de Vereadores, no mais tardar na próxima sessão, a Lei de Inovação do município de Brusque, Sérgio.
Sim.
Onde nós estaremos destinando 0,05% da arrecadação, da receita líquida bruta do município para o projeto de inovação do nosso município. Isso inclui a formação das nossas crianças, nossos adolescentes, né? Na tecnologia, nas novas empresas, a nova indústria que está surgindo, a preparação dessas pessoas, a criação junto ao centro de inovação que está sendo construído lá na Santa Terezinha.
Já era para estar pronto, né?
O governo do estado nos prometeu até 2022 a entrega da obra. E nós estamos aí ansiosos para a gente poder fazer as startups, construir junto com aquele prédio, que é o prédio em si é só aço e cimento, né?
Sim.
Se nós não tivermos ações ali dentro, a gente obviamente não tem objetivo, né? Então, com esse recurso que nós estamos colocando através de uma lei própria, que é a Lei de Inovação, queria parabenizar o vereador André Vec, né? Que foi um dos idealizadores, um dos incentivadores, e o prefeito Ari Vec por ter acolhido essa ideia,
que vai ter um dinheiro próprio destinado a este fim, né? Que inclui, como tu disseste a pergunta inicial, uma das vertentes do próprio PEDEM, né? E com recurso, né, Sérgio? Ah, o pessoal diz, ah, mas 0,05, isso representa quase 350 mil reais que vai ser destinado especificamente para isso. E é um primeiro momento. Daqui a pouco, né, conforme a gente vai aplicando o dinheiro, vendo quais são as alternativas, obviamente que esse montante pode ser aumentado em razão do percentual ou mesmo no volume financeiro.
Ok, secretário Molina, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui em nosso estúdio, pela entrevista, um bom dia e um ótimo trabalho.
Obrigado, Sérgio, estamos à disposição, né, na prefeitura em qualquer momento para a gente poder trazer as informações à comunidade e tenham todos um excelente dia.
Ok, conversamos ao vivo com o secretário William Molina, William Molina, que é o secretário da Fazenda e Gestão do Governo Municipal de Brusque.